Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, O Capital Livro 2, O Processo de Circulação do Capital de Karl Marx, integra a grande crítica marxiana da economia política e aprofunda um aspecto central do capitalismo que muitas leituras simplificam o movimento do capital para além da produção imediata. Publicado postumamente com a organização de Friedrich Engels, o volume examina como o capital passa por diferentes formas, como dinheiro, mercadoria e capital produtivo, e como essas transformações sustentam a reprodução do sistema. Em vez de tratar a economia como um conjunto de trocas isoladas, Marx analisa o circuito global do capital, a rotação, a realização da mais-valia, os entraves à circulação e as condições que favorecem crises. O livro é denso, teórico e rigoroso, mas é fundamental para quem deseja entender a lógica interna do capitalismo como processo histórico e dinâmico, não apenas como mercado ou finanças. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a circulação do capital como um ciclo entre dinheiro, produção e mercadoria. O ponto de partida do volume é a ideia de que o capital não permanece fixo em uma única forma. Ele circula entre dinheiro, meios de produção, força de trabalho, mercadorias e novo dinheiro, formando um ciclo contínuo. Marx mostra que esse movimento não é um detalhe secundário, mas a condição para que o capital exista como capital. A produção sozinha não basta, é preciso que a mercadoria seja vendida e que o valor volte ao capitalista em forma ampliada. Essa abordagem desloca a análise da simples troncial para a dinâmica completa da reprodução social. Ao estudar as metamorfoses do capital, Marx revela que o sistema depende da coordenação entre diferentes momentos do processo econômico. Se a circulação trava, a produção também sofre. Assim, o livro explica o capitalismo como um encadeamento de fases interdependentes, e não como atos econômicos isolados. Em segundo lugar, a rotação do capital e o tempo como fator econômico decisivo. Um tema central do livro é a rotação do capital, isto é, o tempo que o capital leva para completar seu ciclo e retornar ampliado ao ponto de partida. Marx destaca que a velocidade dessa rotação afeta a acumulação, a rentabilidade e a organização da produção. Quanto mais rapidamente o capital circula, maior tende a ser sua capacidade de expansão. Quanto mais lento, maiores os custos de imobilização e os riscos de interrupção. Essa análise mostra que o tempo não é neutro na economia capitalista. Ele entra como variável estrutural da valorização. O livro também relaciona a rotação com os diferentes componentes do capital e com a distinção entre capital fixo e circulante, fundamentais para entender por que alguns investimentos demoram mais para se converter em valor monetário. Dessa forma, Marx oferece uma visão técnica e crítica ao mesmo tempo, demonstrando que o capitalismo depende de reduzir atrasos, encurtar trajetos, acelerar a reconversão do valor em capital disponível para novo movimento. Em terceiro lugar, a realização da mais-valia e a passagem da produção ao mercado, embora a mais-valia seja produzida no processo de trabalho, o segundo livro enfatiza que ela precisa ser realizada no mercado para se tornar lucro efetivo. Essa passagem é decisiva. Produzir mercadorias não garante, por si só, que o valor adicional incorporado nelas se converta em dinheiro. Marx examina justamente essa zona de mediação entre produção e circulação, mostrando que a realização do valor depende da venda, demanda, e do funcionamento do sistema como um todo. Isso esclarece uma contradição importante do capitalismo: o valor é criado na produção, mas se confirma na circulação. O livro, assim, evita a ideia simplista de que a exploração termina na fábrica. Ela continua no modo como o produto entra e sai do mercado. Ao articular essas etapas, Marx explica por que o circuito capitalista está sempre exposto a descompassos entre aquilo que foi produzido e aquilo que efetivamente pode ser vendido, tornando as crises uma possibilidade estrutural e não um acidente externo. Em quarto lugar, reprodução social, equilíbrio entre departamentos e condições das crises. Marx dedica parte importante do volume à reprodução do capital social total, isto é, a forma como o sistema inteiro se mantém e se expande. Nessa análise, a economia é dividida em grandes setores ou departamentos, e o equilíbrio entre eles torna-se necessário para que a produção continue. O livro mostra que o capitalismo não reproduz apenas mercadorias, mas também suas próprias condições de existência, inclusive a classe trabalhadora e os meios materiais da produção. Quando esse processo perde coordenação, surgem desequilíbrios que podem se converter em crises. Marx não trata a crise como um evento externo, provocado apenas por erro de gestão ou escassez momentânea. Ela decorre de tensões internas entre produção ampliada, realização do valor e circulação desigual dos capitais. Esse ponto é fundamental porque transforma a crise em categoria analítica central da economia capitalista. Em vez de anomalia, ela aparece como expressão das contradições do próprio movimento de reprodução do sistema. Por último, capital comercial, crédito e os obstáculos que distorcem o movimento do capital. Outro aspecto importante do livro é a análise das formas intermediárias que organizam e às vezes distorcem a circulação do capital, como o capital comercial, crédito e a intermediação financeira. Marx mostra que essas formas não criam valor por si mesmas, mas podem acelerar a circulação, redistribuir riscos e ampliar a capacidade de expansão dos capitais individuais. Ao mesmo tempo, elas também introduzem novas camadas de dependência e vulnerabilidade. O capital comercial ajuda a escoar mercadorias, mas não elimina as contradições da produção. O crédito permite antecipar recursos e ampliar operações, mas aumenta a distância entre valor esperado e valor efetivamente realizado. Essa ambivalência é uma das marcas do livro. Os instrumentos que parecem suavizar a circulação também podem intensificar suas tensões. Por isso, o volume é essencial para entender por que o capitalismo moderno combina eficiência logística, sofisticação financeira e instabilidade recorrente, sem que essas dimensões sejam contraditórias apenas em aparência. Em conclusão, este livro deve ser lido por estudantes de economia, filosofia, ciências sociais, história e por qualquer pessoa que queira compreender o capitalismo para além de definições superficiais. Ele é especialmente valioso para leitores que já conhecem noções básicas de Marx e desejam avançar para a arquitetura interna do sistema, isto é, para os mecanismos de circulação, rotação, reprodução e crise. Seu principal benefício intelectual é mostrar que a economia capitalista não funciona apenas pela produção de mercadorias, mas por um circuito complexo em que valor, tempo, mercado e crédito se condicionam mutuamente. Em comparação com obras introdutórias sobre Marx, este volume se destaca pelo rigor analítico e pela forma como conecta categorias econômicas abstratas a problemas concretos do funcionamento sistêmico. Ele também é distinto de livros de economia convencional porque não descreve o mercado como um espaço neutro de trocas, mas como uma forma histórica marcada por contradições internas. Ler este volume amplia a capacidade de interpretar crises, acumulação e intermediação financeira com mais profundidade conceitual. Se você quiser apoiar Karl Marx, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!